Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos. Eu sou o Gabriel e esse é meu podcast, o Ninguém Me Perguntou. Bem importante para começar, já sigam lá no Instagram, @podcastninguemmeperguntou, no Facebook, podcast Ninguém Me Perguntou, e o site www.ninguemmeperguntou.com.br. Tem um e-mail também, quer mandar um e-mail lá? Eu recebi só um até hoje, mas tudo bem, não faz mal, a gente passa para essa parte, eu estou superando isso, fazendo muita terapia. É contato@ninguemmeperguntou.com.br. Segue no Spotify, assina no teu agregador. É bem importante você seguir lá no Spotify ou no seu agregador. Isso aí conta bastante para o podcast chegar em mais pessoas e para mais pessoas poderem ouvir essas histórias. Se tu tiver um tempo também, dá uma olhada lá no Linktree que tem no Instagram. E lá tem um botão lá que é o Me Ajuda Que Eu Te Ajudo, que vai lá para o meu financiamento coletivo do Apoia-se. Agradecendo mais uma vez aos apoiadores que já ajudam a manter esse podcast no ar. Muito obrigado, a ajuda de vocês me é muito valiosa. A minha convidada de hoje já passou por aqui no ano passado, no especial do Oktoberfest. Eu não vou ficar aqui dando muitas referências, porque senão eu vou levar o tempo todo do podcast, porque eu sou bem puxa-saco dela. Hoje nós vamos falar sobre uma profissão que sofre um certo preconceito, mas que ela cresce bastante. Hoje nós vamos descobrir o que é a profissão de coach com a querida Muriel dos Reis.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, 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 já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque você sabe que quando nós chega com tudo. O convidado é entrevistado pelo mano de canudo. Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da podosfera. Conduzindo uma conversa interessante e sincera. Ô, fera, nem espera, você fera pra galera. Chegou a hora de ouvir um papo que reverbera.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém.
Oi, Muri, minha querida, como é que tu tá?
Oi, Gabi, tudo bom? Tudo bem, e vocês?
Tudo bem, o que é que tu tá rindo, Muri?
Eu tô rindo porque eu acho que o primeiro podcast, como tu citou do ano passado, tu era o Gabriel e eu era a Muriel, né? Até dar uma dupla sertaneja. E aí a gente ficou assim, num nível de intimidade entre conversas de WhatsApp. Tu já adquiriu o meu livro, né? Uhum. Eu conheci a tua esposa, o teu filho, o teu sogro, a tua sogra. Tu veio no drive-thru da Oktoberfest em casa. E aí eu tive o privilégio de te conhecer. E tu, de Gabriel, se tornou o Gabi pra mim.
Ah, que legal, Muri. Ô, Muri, tu sabe que eu preciso ser... Eu já te falei tudo isso, né? Mas eu acho legal as pessoas ouvirem as demonstrações de carinho que a gente tem pelos outros, né? Como é que pode, Muri, em meses que a gente se conhece, eu acho que tu é uma das pessoas que mais me ouviu na minha vida inteira. E eu sou muito grato por isso, tá? Então é tudo muito... É muito recíproco todo esse carinho aí, tá bom?
Tu merece.
E meu nome era pra ser Muriel, né? Não sei se eu te contei da outra vez.
Meu Deus, não.
É, Muriel é um nome unissex, né? E era pra ser Muriel, só que eu tive uma vizinha lá que nasceu uns dias antes e a mãe dela colocou Muriel e minha mãe não. Minha mãe ficou ofendida e vou trocar o nome desse guri aqui.
Sim, eu já tive que dar muita explicação, né, em relação ao significado do meu nome.
Ah, mas acontece. Hoje eu te chamei aqui para tu desmistificar para nós essa profissão de coach. E eu quero começar te pedindo para que tu conte numa linha do tempo, do jeito que tu quiser, do jeito que tu achar melhor, né? Como que tu foi te tornar coach?
Bom, eu... Inclusive, já fiz um vídeo sobre isso, né? Porque a gente que mora em cidade pequena, eu moro aqui em Igrejinha, nasci aqui. E quando a gente é filho e neto, né? De alguém que tem um negócio na cidade pequena, a gente, digamos assim, tem essa herança familiar, né? Do negócio. Uhum. Então, por 20 anos da minha vida ou mais... Porque, na verdade, eu saí do super quando eu tinha 34 anos. Então, os meus 34 anos foram vividos dentro da empresa, né? A gente tem negócio aqui na cidade, eu continuo na sociedade, mas eu saí, né? E até eu sair, ou hoje em dia mesmo, para muitas pessoas eu ainda sou a guria do Lantz, né? Que... que então eu me criei lá dentro, né? Eu lembro assim da minha mãe contar de que ela fazia, porque eu fiz isso com os meus filhos também, caminha dentro do carrinho, né, de supermercado. Eu lembro de lanchar, assim, né, em cima de fardos de açúcar, de farinha, de ajudar a entregar rancho, de começar a trabalhar com os meus 13 anos empacotando, né.
E domingo a domingo, né, Muri, é rotina de supermercado, né?
Sim, é, e é aquela coisa assim, né, quando o supermercado tá fechado, né, quem tem negócio assim, sabe, tu trabalha o tempo todo, né, uhum. Acho que inclusive tu sonha com isso, tu não para nunca.
Bah.
E aí o que que acontece, Gabriel? Eu fui me descobrir, né, realmente, quando eu saí do super. Por quê? Porque eu não sabia nem no que eu era boa, digamos assim, né? Quais eram os meus talentos. E eu cresci com aquela questão, assim, do vô, né? Da avó, da minha mãe, do meu tio. Todo mundo vivendo em torno do super. Então, eu nem imaginava que eu poderia, digamos assim, fazer outras escolhas, né? E aí, eu tinha 34 anos, como eu falei. Eu comecei a trabalhar lá dentro com os meus 13, 14 anos. Então, eu fiquei por 20 anos. Lá, eu trabalhei o meu vô, a minha avó, o meu tio, a minha mãe, o meu irmão, né? E o que fez eu sair, assim, né? Chegou um determinado dia, eu acho que isso, talvez muitos, né? Se já não passaram, um dia vão passar. Que são aqueles questionamentos internos, assim, né? Por que que eu faço o que eu faço? Quando eu me aposentar, eu vou querer fazer tal coisa. E eu lembro, sabe, Gabi, de julgar muitas pessoas, assim. Por exemplo, tem um episódio que me vem sempre na cabeça, né? Eu saí em horário comercial com a Fiorino do Super, logotipada, né? Ir até o banco e cruzar por pessoas correndo, caminhando, né?
Uhum.
E naquele meu pensamento crítico, julgador, pensar assim, né? Olha, né? Vão trabalhar.
Os vagabundos.
Isso é a hora de estar fazendo. Isso! Por quê? Né? E aí depois a gente vem a descobrir, assim, que isso se tornam crenças. Crenças que nos limitam, né?
Uhum.
E aí tu vai, aí tu pensa e... Eu lembro que eu, naquela ocasião, eu estava trabalhando 14 horas por dia, né? E aí veio uma reunião entre eu, meu irmão e a minha mãe, que meu avô, então, já havia falecido, minha avó também, o meu tio. E o meu irmão, numa reunião, disse, olha, Muri, mãe, foi na casa da minha mãe ainda essa conversa, ele disse, então agora a gente conseguiu terminar de pagar a minha tia, né? Que a gente, então, comprou a parte do meu tio. E aí, o meu irmão disse, então a gente tá agora planejando mais uma loja. Sabe quando tu já tá, assim, no teu... Peraí, só um pouquinho. Como assim, né? Eu não tenho mais força pra mais uma loja.
Não aguento.
Eu já tô trabalhando 14 horas por dia, é isso. E aí, naquela ocasião, né? Então, me veio muito, assim, a culpa, né? E talvez é hoje o que eu mais trabalho em mim, é a culpa. Porque aí, em meio a esses 20 anos de supermercado, a minha filha, né, veio no ano do meu trabalho de conclusão na Facate. O meu filho cresceu nas caminhas de carrinho de supermercado, né? Ele começou roendo a unha do pé, né? Com 5 aninhos, então eu precisei enxergar nos meus filhos a ansiedade que eu estava trazendo para eles, né?
Uhum.
E aí entender que, eu acho que quem precisa mudar sou eu, e eu quero, né, aqueles sonhos, assim, né, de, eu quero ser mais presente. Então, nisso, né, naquela ocasião, na conversa, para abrir mais uma loja, eu estando trabalhando 14 horas por dia, que me veio a resposta que eu dei para o meu irmão. E aí, ele não entendendo, né, o que eu disse, olha, Eze, que é o nome dele, eu chamo ele de Eze. Eu disse, Eze, eu vou ficar mais 10 anos na empresa, né? Eu disse, eu já tô no meu limite, enfim.
Tu disse ainda, tu já tinha alcançado o teu limite e tu disse que ficaria mais 10 anos ainda.
Mais 10 anos. E aí, só que olha só que legal. Eu levei muitas terapias para entender isso também, né? Naquela ocasião, ele não estava preparado para eu dizer 10 anos.
Uhum.
E eu não estava preparado porque ele me respondeu quando eu respondi os 10 anos. Ele disse, não, se tu quer sair, escolhe a data e sai.
Uau.
Sabe quando te vem, assim, uma possibilidade de mudança? Um frio na barriga e, meu Deus do céu, quem eu sou? Se eu não sou o Lantz? Aí, né, eu já fazia terapia com a Sinara. Naquela ocasião, eu já fazia já uns 8 anos. E aí, eu bati na Sinara e todo mundo sabe a pergunta poderosa que ela me fez. E ela disse, Muri, vamos escolher uma data. O que que sempre te trouxe até aqui, né? Aí eu disse, bah, realmente, o meu trabalho. Então tá, então vamos escolher uma data. Só que a minha família, de fato, não esperava que realmente eu ia dar uma data. E eu dei, né?
Mas aquilo era... Isso foi um salto sem ter certeza que tinha paraquedas nas costas.
Meu Deus, total, total. E aí o que que acontece? Aquilo era abril de 2017... E eu dei a data de 30 de outubro de 2017. E aí, numa outra ocasião, eu acho que o meu irmão e a minha mãe, de fato, não realmente esperavam que eu ia sair.
Uhum.
E aí, numa outra oportunidade, ele disse, ah, se tu puder ficar mais um mês, que eu vou ter uma viagem de negócio, assim, e sábado. Eu disse, não, eu fico. Então, dia 30 de novembro de 2017 foi o meu último dia. Eu lembro que ele voltou, ele tinha... ido no aeroporto esperar o Grêmio, enfim, ele e um amigo, ele voltou, isso era 1 hora da tarde, eu entreguei meu molho de chave, sabe? Eu disse, daí eu olhei pro meu irmão e disse, ó, tu pode contar pra tua vida o que tu precisar de mim, né, fora do super. Deus te abençoe e eu te amo. Então,
não
assim...
Não tinha mágoa, né, Muri? Não era isso, né?
É, não era mágoa, mas assim, sabe aquela coisa? Eu estava talvez desonrando a minha família. Porque como... A culpa, né? Como assim? A terceira geração não vai permanecer, né? Uhum. Então hoje, meu irmão ainda está, né? Eu faço parte da sociedade, eu e a mãe. E o meu irmão e a minha cunhada também trabalham lá dentro, né? Mas não foi fácil, né, Gabi, assim, pra... realmente entender que eu poderia mudar algo que, né, por muitos anos se perpetuou, né? E aí, o que que acontece? Beleza, aí a Sinara, então, né, sabiamente disse, Muri, tu tem que ficar agora um tempo sem fazer nada. Tu me promete. Porque eu já fiz aquele, sabe o teste do autossabotadores? Quem quiser, eu envio depois. Tem um teste que a gente faz para entender o que que é... De que forma a gente reage, né? Quando a gente se sabota. E o meu principal autossabotador é o hiperrealizadora. Então, para eu me sentir bem, né? Para eu me sentir plena, eu preciso estar realizando alguma coisa. Então, eu tô sempre fazendo alguma coisa. E a Sinara, sabiamente, já me conhece, né? Ela disse, Muri, então, fica 2 meses sem fazer nada.
2 meses Beleza. Sabáticos.
Isso, porque eu nunca tinha tirado mais que 10 dias de férias, entendeu? E aí, o que que acontece? A Muri caiu pra dentro de casa, abriu gaveta, se desfez de várias coisas, assim. Meu Deus, sabe? A louca de desapegar o que não precisava realmente. Aí eu lembro que sobrou tempo. Aí sobrou tempo pra começar a ler, a olhar filme, a investigar, assim, né? O que que eu poderia fazer... quais as minhas aptidões, né? Mesmo formando em marketing, né? E eu lembro, isso é bem interessante contar. Porque isso a Sandra Reis, lá da editora, né? Que que fez a edição do meu livro, ela disse, Muri, eu não vou botar essa frase. E agora eu vou te dizer que eu nem lembro se ela botou ou não. Eu fiz o meu currículo com a ajuda da Terumi, minha amiga lá da Agência Conceito. E, Gabi, eu mandei para algumas empresas, porque eu só me via como colaboradora, né?
Uhum.
Eu não me via realmente, assim, em fazer algo por mim, né? Com o meu nome. E aí eu lembro de fazer esse currículo com a ajuda da Terumi e enviar para algumas empresas. Nunca ninguém me chamou. Né? Aquela expectativa, assim, sabe? Isso. E aí, no meio disso, eu já tava com tudo pronto. Então, os 2 meses renderam. Por quê? Porque daí eu criei um grupo de pedal, que é as Bikeelas, né? Eu comecei a criar suculenta na minha casa. Eu acho que eu comprei um peixe. Eu molhava as flores todos os dias, escutava a meditação guiada. Sabe aquela coisa assim, eu caí para dentro de mim?
Sim.
E eu acho que a primeira observação que eu escutei, que eu não imaginava que existia, eram o som dos passarinhos. Por isso que na capa do meu livro tem o passarinho, né? Porque essa coisa da liberdade.
Uhum.
E um dia eu fui para Novo Hamburgo de bicicleta, eu levei minha cachorrinha Mel no cestinho. Eu levei 4 horas para chegar lá. Mas foi um voo de liberdade, sabe? Eu precisava, assim, ver que realmente eu era capaz de superar talvez algum limite. E aí, no meio disso tudo, eu fui...
Só te perguntar uma coisa. E como é que foi estar do outro lado quando tu via as pessoas passar por ti? E tu chegava, chegava a pensar, olha, tomara que eles não pensem a mesma coisa que eu pensava?
Sim, só que daí o que que acontece? Logo no início, né, eu vou te dizer que eu fiquei talvez escondida em casa. E eu sei que isso acontece com muita gente, né?
Uhum.
Daí eu ficava pensando assim, não, se eu sair nesse horário de bici, eles vão me julgar. Porque eu julgava os outros, entendeu?
Teve uma depressão com as
Sim, aí eu pensava, não. E aí, nesse vídeo que eu fiz, né, que eu saio de bicicleta e vou até o meu local de trabalho ali, eu falo sobre isso, de estar deitada aqui na rede da amarela, na sacada da minha casa, às vezes em horário comercial, entendeu?
Uhum.
E, tipo assim, legal, desculpa a expressão, o foda-se, entendeu?
Uhum, uhum.
Tá tudo bem, cara, eu posso estar em horário comercial aqui, né? Eu sei que eu já julguei, mas como eu preciso melhorar isso? E aí, Gabi, deitada ali na rede, que eu, então, com tudo pronto, né? Eu sempre sou assim. Nossa, eu tô sempre com tudo pronto, sempre me sobra muito tempo, sabe? Por quê? Uhum. Porque eu sou hiperrealizadora. E aí eu fui descobrir esse universo de coaching que existe, e sim, ele está muito mal falado.
Mas, ô Muri, o universo... Antes de eu te fazer a pergunta central do nosso episódio, como que tu descobriu o universo de coaching? Foi nessa busca que tu fez depois para te encontrar? Foi alguém que te deu alguma dica?
Tá. Eu vou te dizer, Gabi, que assim, ó... o que eu escutava e o que eu via... Eu julgava também, tá?
Uhum.
Por quê? Porque não é a profissão de coach que talvez está prejudicada, mas a linguagem que alguns coaches utilizam para se vender.
Uhum.
Né? A gente sabe que não existe alguém que vai mudar a tua vida.
Milagre.
Só vai mudar tu mesmo, né? Se tu quiser. Tem alternativas, tem formas, né? E aí... eu te confesso que quando eu via tudo aquilo que vinha para mim, porque é aquela coisa, né? O celular nos escuta e aí te alimenta daquilo que tu falou, que tu ouviu, e uma coisa vai levando a outra.
Uhum.
E aí o que que acontece? Aquela linguagem não me fazia sentido, entende? Porque eu sou assim, ó. Ah, o Gabi me falou de uma coisa que ele gostou. Ah, beleza, isso para mim é importante. Se alguém na internet, na televisão, vender alguma coisa e eu não conheço essa pessoa, pra mim não faz sentido.
Uhum.
Eu sou meio bairrista, talvez, assim, de confiança pra usar, comprar algo, entendeu?
Uhum.
E aí foi na praia, né, numa conversa de chimarrão, que a Camila, lá de Novo Hamburgo, minha amiga, estava fazendo o processo de coaching com a Ilse, e ela falou que ela estava adorando, e eu digo, bom, tu tem o contato da Ilse? Tem. Aí ela me passou, isso foi no fim de semana, na segunda-feira eu já estava
entrando em contato. Ela te contou o que era, no caso?
Ela me contou o que era. Uhum. Tipo assim, para ela estava fazendo sentido, e como eu conheço a Camila... Então, pra mim, aquilo é de confiança, entendeu?
Uhum, entendi.
Não é alguém que disse, que eu nem conheço, entendeu? Uhum. E aí, eu entrei em contato com a Ilse e fui ser coach num processo de coaching com a Ilse Basei, lá de Novo Hamburgo, porque na época eu nem sabia que tinha igrejinha. Já tinha a Lu Linden, né, que é coach de carreira. E aí, tinha a... A Dinaura Camacho também, que eu vim descobrir depois. Mas eu acho que as escolas
nunca
delas não
são. Tu tinha ouvido falar nelas, Muri?
Eu conhecia elas, mas eu não sabia que elas faziam esse trabalho.
Tu vê, né?
E aí, eu fui... Daí na segunda sessão, que eu estava sendo coach da Ilse, né? Porque daí, logo no início, a gente trabalha com algumas ferramentas. Porque... Eu gosto de dizer que quando tu busca um processo de coaching, tu não sabe exatamente o que, que tu quer. Uhum. Porque é como se tu tivesse com várias abinhas, sabe abinhas de computador? Várias Sim. abinhas abertas, né? E que de repente tu precisa selecionar, né? Peneirar, opa, ver aonde tu tá colocando foco, energia. E aí tem uma ferramenta que é a Roda da Vida, que a gente descobre exatamente o que, que a gente tá buscando, uhum. né? E aí, ali, a minha meta estava dentro de realização e propósito, que vinha a ser, então, o meu novo trabalho.
Muri, agora acho que é o momento, então. Vamos explicar para as pessoas o que é ser um coach, o que é um coach. Tu explica para os Gabriéis que precisam dessa explicação, sem muitos... termos técnicos, porque daqui a pouco alguns Gabriéis não vão entender.
Tá, tu sabe que meu marido sempre brinca que a gente tinha que mudar esses nomes aí, porque é tudo muito próximo, né? Eu acho que quando a gente fala sobre isso, a gente tem que explicar. Uhum. Coaching, quando termina em ING, é o processo, uhum. né, do trabalho. Coach, terminado em CH, é o treinador, né? Se a gente for pegar a que é uma palavra em inglês, né?
Então, que quer coach dizer o quê, Muri?
É treinador.
Treinador.
Isso. E coach, com o final EE, é quem busca o processo, uhum. né? É bem importante dizer que muitas pessoas comparam as coisas, e eu gosto de pegar exatamente essa comparação para não comparar. Que é parecido com uma terapia, mas não é. Por uhum. quê? Porque eu, Muri, e nenhum outro coach pode atender alguém que tenha traumas, né? Depressão, algum tipo de doença mental, né? Ou alguma coisa assim que, digamos assim, a pessoa não esteja bem, a gente não pode atender, uhum. tá? Então tem que deixar isso bem claro. A nossa formação não é em psicologia, então são coisas bem diferentes. E o coach é um treinador. Então, assim, tem coach de vários nichos, digamos assim, né? Eu escolhi o life coaching, que é o coaching de vida. Porque, para mim, quando eu fui coach, eu percebi que algo que eu buscava como realização e propósito, né, na questão profissional, eu precisava curar, eu precisava me conhecer, eu precisava mudar algumas crenças que eu tinha sobre a minha pessoa na questão pessoal, tá? Então, assim, sempre que a gente buscar um processo de coaching, a gente acaba mexendo com algumas coisas pessoais. Uhum. Mas coach não pode atender alguém que tenha algum tipo de transtorno, como eu já disse antes.
Uhum. Tá. Ô Muri, por que que existe essa... Não sei se eu vou usar a palavra preconceito também, porque eu não conheço tantos, mas pelo que eu dei uma pesquisada na internet, assim, que é o primeiro... Não é inimigo, a primeira pessoa que daqui a pouco desmerece ali o coach é o psicólogo.
Uhum. Sabe por quê, Gabi? Porque eu acho que a forma da linguagem de venda, né? O psicólogo, por muito tempo, ele não podia fazer propaganda do que ele faz. O código de ética da psicologia é bem assim, formal, né? Então, uhum. Não pode dizer quem tu atende, não pode expor, não pode falar muito do seu trabalho. Eu sei que isso já melhorou bastante, assim, né, na questão da linguagem. Advogados também era assim há um tempo atrás, uhum. Tá? Só que aí tu pega a minha primeira formação, que eu sou formada em marketing da Facate, né? Uhum. Eu tenho a comunicação lá no meu assessment, né? A comunicação é bem forte na minha personalidade. Então, assim, vai de muito... Cada profissional é diferente, entendeu? Por exemplo, se a gente for pegar a Laura, amo a Laura Ostrovsky lá de Taquara, uhum. Ela é psicóloga. Ela traz assuntos, ela fala sobre o que ela talvez vivencie dentro do consultório, né? Então, isso já melhorou muito, assim, a forma da comunicação do que eles realmente podem fazer.
Sim.
Antigamente não podia, né? Então, claro, tem todo o cuidado, ela nunca expõe nenhum paciente, né? E aí, voltando para minha pessoa, eu sempre pergunto, né? Gosto de finalizar, então, quando realmente a gente entra numa questão bem informal e talvez mais íntima, né? Entre eu e o meu coach, lá na última sessão das 10 que a gente se viu, eu peço autorização para mostrar se ele está de acordo ou não, né? E fazer algum agradecimento em cima de alguma coisa que ele realmente permita que eu exponha. Uhum. Do contrário, jamais, né? Sim. Eu tive já coaches que não quiseram ser identificados e tá tudo bem, super respeito. Mas, ao mesmo tempo, é algo que, como eu moro em Igrejinha, né? Eu talvez seja a coach que mais se expõe. Se eu não falar do que eu faço, as pessoas nem sabem o que, que eu entrego, entendeu? Sim. Então, é uma coisa meio... bem diferente, né? Ah, Muri, tu é coach, tá? Mas o que tu faz? É difícil explicar. Ah, gente, eu treino pessoas, né? Se eu for pegar o significado de coach. Coach é treinador. O que a Muri faz? Ela treina. Não é bem isso. Aí eu tenho que explicar um pouquinho mais, né? Em cima disso que tu me perguntou. Mas respondendo ainda em relação à psicologia, aqui no Brasil, o coaching ainda não é certificado, né? A gente não tem, então, um conselho que aprova isso, e acredito que sim, tá vulgarizado, e é algo assim que realmente eu sofro na pele essa emoção.
Por que não tem, Muri?
Porque ainda, né, é uma luta que a gente tá junto com o IBC, que é a formação onde eu fui buscar, o Instituto Brasileiro de Coaching. Sabe por quê, Gabi? Porque assim, ó, tem muitas escolas informais, escolas que realmente não são criteriosas, né? Por exemplo, o IBC tem o ISO 9001, ele te dá formações, por exemplo, os meus professores foram psicólogos, né? Foram neurocientistas. E assim a gente tem, né, todo um respaldo por trás quando tu fala em minha formação é pelo IBC. Aí, se tu for buscar na internet, todo dia tem uma escola nova, sabe, Gabi? Uhum. Então, é isso que faz com que ainda não se tenha, acredito eu, essa certificação, né?
Tem muito oportunismo.
Tem muito oportunismo, sim. Uhum. Virou meio que chacota, entendeu? Eu não sei o que, que eu vou ser, então eu vou ser coach. E aí, a gente, né, quem conhece a escola do IBC... por exemplo, quando eu recebi os meus títulos, né, dos certificados, a gente recebe a psicologia, por exemplo, psicologia positiva, que eu fiz uma pós, veio certificado pela Faculdade Monteiro Lobato, aqui do Brasil. E as outras, elas são certificadas numa escola que aí o IBC é parceira dos Estados Unidos. Então, aqui do Brasil, eu realmente não, ainda não está, né? É uma luta. Sim.
Ô, Muri, quando tu entrou no teu processo de coaching, quando a tua amiga te indicou, o que que tu foi buscar lá?
Essa pergunta é pergunta de coach, Gabriel.
Eu vou fundar o NMP Coach.
Adorei. Então, sabe o que que eu fui buscar lá? Acreditar em mim mesma.
Ah, legal.
Uhum. Não.
E tu encontrou isso?
Eu encontrei. Encontrei.
E aí, Muri, agora eu vou para outra pergunta que isso me levou. Foi aí que te brilhou o olho e tu pensou, eu quero fazer isso com as outras pessoas?
Sim. Uhum. E o interessante, sabe o que que é, Gabi? Por exemplo, na minha turma lá, né? É, PSC42, em Porto Alegre eu fiz. É até em inglês, Professional and Self-Coaching.
Olha só.
Eu estava numa turma de 60 pessoas. Essas 60 pessoas eram psicólogos, professores, pastores, padres, neurocientistas, empresários e nutricionistas. E eu vou esquecer, talvez, de toda a gama que estava lá, mas desses aí eu lembro. E da minha turma de 60 pessoas, que hoje atuam como coach, acredito que 10.
Ah, o resto do pessoal foi para te...
Isso. Pra muitos aprender. Estavam lá por demanda da empresa, né? Outros estavam lá para realmente acreditarem nelas mesmas também. E eu lembro de ser a única das 60 pessoas que já havia sido coach, né? Porque isso é bem importante.
Não sabiam como é que era.
Não. Então, assim, no processo, né, de coaching, a gente trabalha com muitas ferramentas de autoconhecimento. Então, eu peguei, e hoje eu atuo aplicando, né, essas ferramentas do que eu aprendi quando coach da Ilse, porque a formação da Ilse foi pelo IBC, mas a formação dela é de 2016, se eu não me engano. Não, 2006, eu acho. Desculpa, agora eu errei por 10 anos. Ela foi uma das primeiras, né, formandas.
Ô, Muri, mas faz sentido tu ter errado por 10 anos. Tu disse pro teu irmão que dali a 10 anos tu sairia. Tu saiu em outubro.
É verdade. Ai, os 10 anos, né? Os ciclos. Aí depois também lá, né? Porque assim... Ah, tá, tu veio aqui... Gente, é bem intenso, assim, sabe? Porque antes de eu trabalhar e atender outras pessoas, eu tive que me trabalhar, né? Uhum. E estou em manutenção constante, por exemplo, toda pessoa que atende alguém, né? Mesmo que seja a nível de meta, a gente entra em algumas coisas mais profundas, assim, né? Dependendo da sessão. Uhum. E aí a gente precisa realmente estar... digamos assim, em manutenção, né? Então, eu vou lá, eu atuo escutando os outros, eu também preciso ser escutada, né? Então, eu também vou fazer minha manutenção de terapia.
Ah, legal. Tua manutenção de terapia com o psicólogo ou com o teu coach?
Com o psicólogo. Isso também é bem importante falar, porque assim, ó, a diferença também, né, Gabi, é que o processo de coaching, ele tem início, meio e fim. Então, o processo de coaching se dá em 10 sessões, tá? Aí, tem coaches que levam uma hora e meia, 2 horas. Tem alguns que levam mais. A mesma coisa é a questão financeira, né? O valor de investimento de um processo. Depende muito de cada profissional. O meu valor, normalmente, está alinhado com o valor de terapia aqui da região, né? E aonde eu atendo também. Eu atendo com... 2 psicólogas e uma psicopedagoga no consultório da Versar aqui em Igrejinha. E novidade também, começarei a atender essa semana em Taquara, lá no, na clínica da Tati Kuntz.
Olha só que legal. Ô, Muri, talvez seja essa daqui a pouco a principal diferença. O processo de coach, ele tem início, meio e fim, e a terapia é praticamente contínua, né? Tu pode passar, claro... não sei se dá pra dizer que uma terapia tem fim, mas a terapia tu pode passar muito tempo nela, né?
Uhum, sim. E tu sabe que dentro do livro também, eu adoro aquelas pesquisas da SurveyMonkey, né?
Uhum.
Do Google. Vira e mexe, eu faço pesquisa e fico enviando pelo WhatsApp. Agradeço a todos que respondem sempre.
Eu sempre respondo.
Pra ti, mando também sempre, né, Gabi? E aí lá, eu lembro de ter feito muito essa pesquisa, né? E ter vindo respostas, por exemplo, assim. Ah, já fiz terapia, quantos sim, quantos não? Aí eu lembro que 80% disse sim, 20% não, num universo de 200 pessoas, se eu não me engano. E aí a outra pergunta era, tu finalizou o processo por escolha tua, por realmente decisão do teu psicólogo?
O psicólogo aí fugiu?
A maioria realmente não voltou a continuar, né, a permanecer indo, foi por vontade própria. E isso acontece muito, sabe? E é aquela questão, assim, que o resultado só vai depender de quem tá indo. Seja na terapia, seja no processo de coaching, né? Então, isso acontece ali também. E no meu livro, sabe, Gabi? Eu falo bastante sobre isso, assim, dessa diferença, né? E eu conto a minha história pelas minhas buscas do autoconhecimento, né? Até para ver um respeito, assim, um pouquinho maior, da gente não ter essa mania de botar tudo no mesmo balaio, né?
Sim.
Então, coach não presta. Bom, peraí, né? Sushi é horrível. Eu falo de sushi porque eu nunca comi sushi na vida. Mas, enfim, quem sabe um dia, né? Mas, enquanto isso, eu não posso julgar porque eu nunca comi.
Sim.
Né? Então a gente tem essa mania, às vezes, de julgar, né? Ah, eu lá dentro da Fiorino do Super, né, julgando as pessoas que estavam com tempo livre em horário comercial. Depois eu fui fazer aquilo. Né? Então a gente tem aquele ditado popular, né? Que o que a boca fala, aquilo paga.
O clássico aquele.
É.
E aí, pessoal, tá gostando do episódio? Eu vim fazer aqui um pique de edição pra te deixar um recadinho. Eu já te falei do meu financiamento coletivo do Apoia-se. Pessoal, vai lá em www.apoia.se/podcast. Ninguém me perguntou. Vou repetir: www.apoia.se/podcast. Ninguém me perguntou. E veja o que tu pode fazer pela gente. O teu apoio é muito importante. Logo, logo eu vou estar retornando com os benefícios pela tua ajuda. Pode deixar. Vamos seguir o episódio? Vamos lá. Qual é que é o processo para ser um coach? Se eu decido hoje, a Muri, falou ali, né? Ah, tu fez uma pergunta de coach, daí eu vou lá e coloco na cabeça. Não, mas eu quero ser coach. O que que eu tenho que fazer? Como é que foi contigo? Me conta como é que foi contigo, Muri. Tu decidiu lá no teu processo, tu decidiu, é isso que eu quero fazer. Qual é que foi teu passo a passo?
Tá. Então, lá na minha segunda sessão com a Ilse Basei, né, com a minha coach, como tema de casa, porque a gente trabalha com muito tema de casa, ela disse, então tá, então como tema de casa, Muri, tu, se é isso que tu quer fazer, tu tem o teu tempo, né, mas quem sabe pesquisa, né, eu tenho esse contato da minha época, que era o consultor que me atendia, enfim. E aí no meu tema de casa, então, eu fui buscar e comecei a conversar com o Alexandre, né, que até hoje eu tenho ele aqui no Whats. Toda vez que eu vou fazer alguma nova formação, é ele que me atende. E aí ele me disse, a próxima turma é tal dia, é em Porto Alegre, e ela vai se dar em dois momentos, né? É de quinta a domingo, e depois mais um outro período, que é 2 meses de intervalo, ou um, não lembro, de quinta a domingo também. Aí ele me explicou tudo.
É uma imersão, assim?
É uma imersão, aham. Uhum. E aí, beleza. Aí eu fui. Se eu não me engano, eu acho que foi um mês de diferença só. Porque eu fui em abril de 2018. Eu comecei o processo em fevereiro com a Ilse, olha só. Em fevereiro com a Ilse, em 2018. Em abril, eu estava indo para o meu primeiro final de semana da formação. E é assim, tu entra lá às 8 horas da manhã, teve uma noite que a gente virou. Uau. Tu vai até às 8 da noite, 9, 10 horas, né? Movido a coffee break, assim. Aí eu ficava no hotel e muita ferramenta, assim, muita tudo a gente experienciava em nós, né? Tudo aquilo que a gente vai aplicar depois com os outros, a gente aplica primeiro em nós. Uhum. E é muito intenso, é maravilhoso. E aí depois, nesse intervalo, eu perdi o meu pai, né? Isso também é interessante.
No meio disso?
No meio disso, olha só. Aí em maio, porque daí eu lembro de lá, na primeira parte da formação, vinha um insight que eu precisava reunir a minha família para o meu pai poder ir. Porque meu pai estava com demência, né? Ele já tinha tido Alzheimer, AVCs, enfim. Ele estava na geriatria aqui do lado, na cidade de Três Coroas. Eu ia toda sexta-feira ver ele, o meu irmão todo domingo. E a minha mãe e meu pai são divorciados, né? E eu senti lá numa ferramenta que eu precisava unir, assim, os dois, né?
Ele lembrava quatro. De vocês, Muni?
Sim, mas assim, né, bem fora. Aí, beleza, conversei isso com a minha mãe e com meu irmão no almoço. E aí a minha mãe, eu falei isso pra minha mãe num domingo. Minha mãe foi lá ver ele, sem me contar nada e sem contar pro meu irmão. Eles não se davam, né? Aí a minha mãe, né, chegou perto da cama do meu pai, enfim. E meu pai, mesmo com demência, né, ele assim, com uma voz meio... Não conseguia falar direito, né? Mas a minha mãe entendeu que ele tava pedindo perdão pra ela. E aí, juntos, eles rezaram o Pai Nosso de mãos dadas. Isso foi num domingo. Na terça-feira, meu pai faleceu.
Uau.
Na quarta-feira, no dia da gente sepultar o meu pai, era aniversário da minha mãe. E isso era um dia depois, no outro dia de manhã. Então, eu sepultei meu pai. Eu não tinha dormido uma noite anterior, né? Sepultei meu pai. No outro dia, eu tava indo pra minha segunda parte da formação. Por quê? Né? Talvez eu vou ser julgada por isso. Muri, mas como? Tu tava em luto e tu foi. Porque eu recebi um áudio, né? Do meu mestre, que é o meu prefaciador do livro, o Helder Kamei, uma pessoa maravilhosa. Ele é o presidente da psicologia positiva na América Latina. E ele me manda um áudio, né, dizendo que tava tudo bem se eu não pudesse ir, enfim. E aquilo fez tanto sentido para mim, sabe, porque eu fui, assim, realmente bem, bem mexida para lá, né.
Uhum.
E todos me acolheram demais, não tínhamos ainda Covid, né, podíamos se abraçar e chorar juntos, assim. E eterna gratidão, né, ao meu mestre, do Helder Kamei. E vale a pena conhecer, né, ele tem hoje o Instituto Flow. Ele fala muito de mindfulness, né, que é viver o momento presente. Uhum. Essa questão de escutar os passarinhos, que eu trago muito. E aí foi tudo isso, foi um ano muito intenso, né, Gabi? E aí é interessante também contar que eu comecei atendendo na minha casa. Aí depois veio o convite para eu, a minha primeira coachee, que eu fui atender, foi a filha da minha psicóloga, a Ana.
Legal.
Uhum. E
ela
aí
ganhou
foi
uma plaquinha, né? Tu deu uma plaquinha pra ela, né? Minha primeira coachee, né?
Eu vou te dizer que eu dou plaquinha de acróstico pra todos os meus coachees. É uma lembrança.
Mas e aí ela uma... tem, né? A primeira, né? Porque essa aí vale dinheiro uma hora dessa. Vou fazer um leilão dessa placa.
Uhum. E aí, essa questão do acróstico, né? É uma ferramenta que eu inventei, tá? Essa
ah,
não
que
tem.
Legal. Que legal.
Uhum. Porque é a primeira vez que a gente se vê, né? Por exemplo, assim, tá? Primeira sessão, né? Gabi, bota teu nome aí no vertical. Uhum. E escolhe um... Como tu ia te descrever com as letras do teu nome? Não precisa começar com G. Uhum. O G pode estar no meio, né? Então, assim, é a primeira forma como a gente se vê. E aí, no final do processo também, a gente refaz o nosso acróstico para ver se a gente quer mudar alguma coisa.
Uhum.
Então, isso traz muitas percepções, né? De como realmente a gente passa a acreditar mais na gente. E que, de repente, muito do que a gente... Da forma como a gente se vê, não é como a gente se vê. É como os outros disseram que a gente é.
Ah, Muri do céu! Olha, eu escrevi meu nome aqui. e eu ia começar a fazer isso aqui. Só que essa tua fala aí do que é os outros que a gente se vê, eu até tirei a caneta do papel, porque a palavra que eu ia escrever aqui é...
É porque alguém te disse.
É, a gente conversou uma coisa parecida quando a gente tratou essa entrevista aqui, e tu me disse algumas coisas, e eu pensei, se eu escrever isso aqui, nem de brincadeira vai dar pra mostrar pra Muri. Vou pensar em outra coisa.
Ó, tá bom.
Que legal, mas, não, assim, mas que legal, ó. Que legal esse paralelo, né, de como a gente se vê e como os outros nos veem, né? Daqui a pouco a gente tem, sim, uma imagem da gente, assim, que... Eu, por muito tempo, ouvi as pessoas me dizendo, por exemplo, que, ah, que... Sei lá, ah, não que seja com essas palavras, ah, mas tu é inteligente, e eu me achava burro, né? Ah, tu escreve bem, e eu achava que não escrevia bem, né? Umas coisas assim, sabe? Ah, tu é insuficiente, e eu... Me achava insuficiente. Essa aí não fechou, né?
Sim. O Gabi, tu sabe que tem também uma ferramenta, que daí essa aí se aplicou comigo e eu sigo com os meus coaches, que é como as pessoas realmente nos veem.
Uhum.
Daí olha que interessante, tá? Ninguém me perguntou, mas eu vou te contar.
É, aí que eu gosto. Assim,
é, adoro esse... O nome do teu podcast. Quando a gente fala do outro... Na verdade, a gente tá falando mais da gente mesmo, uhum, né? Porque a forma como eu vejo as outras pessoas e o mundo é muito de como eu me vejo. Então, se eu sou uma pessoa meio negativa, crítica demais comigo, eu vou ser assim com os outros.
Uhum.
E aí, esse é o perigo de quando a gente vai julgar ou avaliar alguém, né? Talvez a gente não tá preparado para fazer isso. Porque ninguém melhor do que a gente mesmo para se avaliar. O outro, sim, não te conhece suficiente, né? Ele não sabe o que, que mora ali dentro. Ele não sabe de toda a tua história. E o que eu for olhar, né? Por exemplo, eu e tu agora, né? A gente não tá se vendo. Talvez a gente consegue ser muito mais a gente mesmo do que, de repente, num vídeo.
Uhum.
Numa live, se a gente fizesse, né?
Sim.
Por quê? Porque quando a gente se vê, a gente tem muito essa coisa do julgamento. Ah, tu viu ali o cabelo dele? Nossa, olha ali... Tem uns quilinhos a mais. E a gente fica nessa coisa, né? Do julgamento o tempo todo.
Eu tô parado olhando pro meu nome escrito na vertical aqui agora, pensando, eu ia escrever isso mesmo. Ô, Muri, me conta como é que foi na tua família, na tua casa, tua mãe, quando tu contou, assim, ou quando tu, o pessoal percebeu que tu tava indo... Por esse caminho, teve tipo aquele pessoal da família que dizia assim, eu sabia que essa guria ia dar nisso, o pessoal que não entendia o que que era. Como, uhum, é que foi explicar pra família, como é que foi a família aceitar isso, desde do teu marido ali, do teus filhos, até a mãe e o pessoal mais idoso, até me conta do teu irmão lá também, como é que foi pra essa, uhum, galera toda aí aceitar essa mudança.
Tu sabe, Gabi, eu vou dizer essa frase e tomara que muitas pessoas que não estão acreditando nelas mesmas ouçam esse podcast. É realmente o meu desejo.
Tu tá falando isso pra mim, né, Muri? Pode falar.
Ai, querido, sabe o que que é? É que assim, ó, a família, ela te ama, tá?
Uhum.
Mas, de repente, ela não sabe exatamente o que que tu faz. Então, muitas vezes, tu vai precisar explicar para as pessoas.
Uhum.
E o que mora, né, dentro, assim, que a gente esconde? É que a gente cria uma expectativa tão grande que as pessoas realmente nos promovam, né? Uhum. Vendam o nosso peixe, só que a família não vai fazer isso. Tá?
Sim.
Ainda mais quando tu estás numa família onde tu muda a rota, entendeu? Então, assim, quem tá me escutando agora e é de uma empresa familiar, gente, tá tudo bem, né? A nossa família não está pronta pra nos, como eu posso te dizer, prestigiar o nosso trabalho. Porque elas estão focadas no negócio da família.
Uhum.
Então, tu acaba sendo uma pessoa um pouco invisível pelo que tu faz. E sim, tu vai ter que engolir o teu orgulho e dizer o que que tu faz. E não é na família que tu vai receber o reconhecimento que tu busca. São nas pessoas que precisam daquilo que tu oferece. Então, a família tá ali pra te amparar, pra te amar, mas não é ali que tá o reconhecimento que tu tá buscando. quem tá buscando isso na sua família, gente, isso é muito pesado. Eu falo isso por experiência própria.
Muri, ou seja, não vai encontrar. Quem está procurando isso na sua família, você não vai encontrar esse conforto que você está esperando.
Isso aí, tá? Porque, por exemplo, talvez a minha família gostaria muito que eu ainda estivesse sendo a guria do Lantz, entende? Uhum. E tá tudo bem, né? Volto a dizer, a minha família me ama, eu amo a minha família, continuo na sociedade, né, do super, mas não é mais isso que eu faço. Só que se eu esperasse que a minha mãe batesse na minha porta ou meu irmão para me perguntar o que eu fazia, eles não vão vir, porque eles estão com o foco no negócio da família. Uhum. Entende? Eu me desprendi. Então eu preciso chegar até eles e dizer o que que eu faço. Porque se eu não disser o que eu faço, eu vou ficar naquela angústia da expectativa, esperando que eles venham me perguntar, e eles não vão vir me perguntar.
Mas então, Muri, o que tu me respondeu me levou a entender que quando tu foi contar pra galera lá, a recepção não foi das melhores.
Não. Mas o que que acontece, né? Aí eu tinha o meu marido, né, investidor, apoiador, e ele disse, Muri, vamos. Então ele me ajudou demais, né, me deu toda a assistência possível, investimento também. E tanto do meu livro quanto das minhas formações, ele sempre acreditou muito em mim, né? E volto a dizer, não que a minha família, a minha mãe e meu irmão não acreditasse, mas eles estão com o foco no negócio da família, né? A minha filha diz claramente, não, mãe, que legal, né? Porque agora, assim, ó, agora tu tem mais tempo, tu tá aqui pra conversar com a gente, né? Uhum. Onde a mãe estaria antes? O tempo todo no super,
de,
né?
Domingo a domingo.
De domingo a domingo. Isso aí. Então, o meu marido e meus filhos talvez foram os que mais me apoiaram. A minha Dinda Vanderlise, né? Muitas histórias embaixo de um pé de bergamota lá no sítio dela. Ela foi muitas vezes minha cobaia, né? Para aplicabilidade de ferramentas. Uhum. A minha Tig, que é a minha melhor amiga Luísa, minha vizinha de frente e psicóloga onde eu atendo. Muri, que é isso aí que tu faz? Apliquei ferramenta com ela também. Ferramenta do autofeedback. Ela disse, Muri, tu me fez ter insights que, de repente, na minha formação de psicologia eu não tive. Uhum. Sabe? Então, isso que é o legal. Então, sim, assim, eu sei que eu não vou agradar todo mundo e tá tudo bem, né? E eu não posso enfiar a goela abaixo, ser coach. Mas o que eu espero de verdade, assim, né? Que as pessoas não me julguem, me colocando dentro do mesmo balaio por algo que elas não conhecem.
Boa. Isso me lembra muito a história do casamento da minha cunhada, que minha sogra queria que ela convidasse todos os parentes, aquela coisa, né? E ela não tem contato com nem metade dos parentes. E ela disse, a minha sogra argumentou com ela dizendo assim que, ah, mas tu tá convidando mais amigos do que parentes. E a minha cunhada só olhou pra ela e disse assim, olha, os meus amigos sabem muito mais da minha vida do que esses parentes que a senhora quer que eu convide. E ali ela deu um checkmate, né, na sogra, né? O que não deu certo pra mim, né? Porque a minha esposa é a filha mais velha, ou seja, nós tivemos que convidar todos os parentes, mesmo os que a gente nunca tinha visto na vida. Ô, Muri, como é que tu escolhe, como é que quem tá ouvindo agora faz pra escolher um coach e de que tipo de coach ela tem que fugir? Quem é que é o fake coach? Como é que tu identifica o fake coach? Muri, não vale tu me dizer que é olhar a formação da pessoa. Eu quero ter o olhar mais aguçado de dizer que aquele cara lá daqui a pouco do Instagram... Claro, tem que olhar a formação também da pessoa, se é confiável, né? A única formação certa é a do IBC, Muri?
Não. Tem outras escolas também. Tá. Tem a Febracis e tem a do Jerônimo Tell também. Né? Tá. Essas então, três, eu acho que são.
Tá. Então, além disso, eu quero saber, tá? Além de procurar as escolas que são da área mesmo, como que a pessoa faz para identificar um coach bom, tá, e um coach não bom? Eu não quero chamar a pessoa de ruim, né? Eu não quero ser o cara que vai dizer que tem um bom e um ruim. Tá. O bom e o que é fake.
O fake é aquele que promete, entende? Aquele que diz que vai fazer tudo por ti e ele tá mentindo, porque ele não vai fazer nada por ti, né? Nós, coaches, conduzimos as pessoas. O que a gente mais faz são perguntas poderosas e aplicamos ferramentas. No mais, quem vai ter que fazer, né? Quem vai achar as suas respostas é o próprio coach. Então, assim, coach não sugere, né? Coach escuta. E a partir do que tu escutou, tu transforma em pergunta para a pessoa, de repente, assim, se ver mais, né? Então, quem promete muito, né? Que diz que vai salvar vidas, que vai melhorar... Ai, gente, isso realmente, assim, machuca quando a gente olha, né? Então, esses são os fake coaches. E eu acho que a gente realmente tem que buscar alguém que nos inspira, que talvez fala a nossa língua, né? Porque eu acho que não é o que a gente fala, né, Gabi? Mas é o que a gente faz. Então,
é verdade.
Quando a gente mora, assim, em cidade pequena, né, que no Vale do Paranhana, a gente sabe que... conheço aquela pessoa de tal lugar, já conversei. Ah, ela é uma pessoa mais próxima de mim. Eu lembro muito também de citar a Facate, né? A minha primeira formação do marketing é na Facate. Então, assim, por exemplo, o reitor, né? O seu Delmar Baques. É uma pessoa de fácil acesso. É isso que eu digo, entende? Não é alguém, assim, que tá lá longe, que tu vai precisar de alguma coisa, a pessoa não vai te atender. Eu acho que essa coisa, assim, de ser acessível, né? Informal. E falar a mesma língua que tu fala, eu acho que isso é importante. Agora, aqueles que vendem o que falam, o que fazem, de repente, na prática, não é a mesma coisa, né?
Se alguém promete que a solução está nele e não em ti, tu desconfia, então.
Isso aí.
Ah, legal. E vamos falar do teu livro um pouquinho, né? Tu escreveu um livro sendo eu mesma. Quando que tu imaginava que tu ia escrever um livro, ou já era um desejo que tu tinha, tu já vinha guardando os teus textos? Como é que foi o teu processo nesse livro aí?
Olha, Gabi, eu vou te dizer que se pegar lá do meu primeiro ano de vida até os meus 34, eu até tenho vou te dizer que eu até escrevi um artigo na época para Lead, que era para Drops do Cotidiano, bem no início, onde ela estava me entrevistando como a empresária Muri do Lantz, né? Ali, eu jamais citei o que eu estou vivendo hoje, porque o meu mundo era o super, né? Então, dos meus 35 até agora, eu estou com 37, eu vou fazer 38 em novembro, de repente eu enxerguei o mundo, eu vi que ele era maior. Aí eu vi, através do convite da Lid, né, para ser colunista, que eu podia realmente ajudar, quem sabe, falando das minhas coisas, aquilo que mexe com outra pessoa também, né? Então tu pode cuidar, assim, no meu livro, naquilo que eu escrevo, na Drops, nas minhas redes sociais. Eu procuro falar de mim, mas não é para falar de mim para ser mais do que alguém, nunca. De repente, na minha vulnerabilidade, né? Nos meus medos, na minha vergonha, é falar aquilo que ninguém quer falar. E talvez essa coragem por tudo que eu fiz, eu consigo isso, né? De, assim, realmente me desprender, porque eu estava vivendo numa zona de conforto, né? Eu estava ali apegada à empresa familiar, e hoje eu compreendo que eu posso, de repente, fazer com que mais pessoas sejam elas mesmas, né? Neste trabalho que eu realizo hoje como coach e mentora.
Eu não sei se a gente pode falar como é que foi a questão do teu investidor, do teu livro ali, que acreditou no teu...
Sim. O meu livro, o que ele traz, né? Ele traz muitos artigos ali que eu escrevo para a coluna da Drops, e muito nessa questão do autoconhecimento, das minhas vivências e tal. Aí eu tinha tudo isso digitalizado, né? Bem importante dizer também, Gabi, lá no IBC a gente faz trabalho de conclusão, tá? A gente é avaliado por banca e a gente tem que atender X horas pessoas, né? Tudo isso a gente detalha e relata. E ali eu tinha, então, nos meus trabalhos de conclusão, eu já tinha tudo isso, digamos assim, pronto, né? Então, eu falava desse desejo de repente, poder ajudar as pessoas que lessem, né, a minha história, fazendo com que essa autenticidade, né, essa autonomia também fizesse parte da vida delas. Porque, de repente, hoje, quem está nos escutando aqui no podcast também pode estar vivendo num mundo um pouquinho menor, né? E não enxergando o mundo todo que tem de oportunidades. E essa era a minha, esse era o meu desejo. E aí eu falei pro Ju, o Ju é meu marido, né? Apelido carinhoso. E aí eu disse, ai, amor, né? Como eu acho que ia ser legal e tal. Ele disse, jura que tu tem um livro pronto. Eu disse, eu tenho. Meu Deus, então vamos dar vida a isso. Show. E aí a Roseli Santos, amada lá da Facate, a escritora, né? Ela lançou o livro dela, a Caixa de Palavras. E aí eu vi uma live dela. E aí eu vi quem era a editora que ela fez, pediu contato para a Rose. Ela me ajudou um montão. Me deu todos os caminhos. Cheguei na Sandra Reis, que é da editora Zemult. E aí a Sandra, uma queridona também no WhatsApp, a gente foi se falando. E aí eu digo, bom, então tem luz no fim do túnel, né? Dá e aí fazer. Ela me passou o valor e tal. Eu digo, vai dar. Então, vamos dar vida a esse sonho, né? Que não era um sonho, como eu te falei, né? Até os meus 34 anos. Mas eu acho que os sonhos vão mudando à medida Sim. que a gente vai enxergando as oportunidades que a vida nos entrega, né, Gabi?
É que o nosso coração, assim como nossa cabeça, eles estão sempre em transformação, né, Muri?
Sim.
O amadurecimento vai trazendo muita coisa. Eu mesmo pensava hoje, né, quantas coisas que... Até histórias minhas que eu contava, que eu achava engraçadas, coisas e tal. Hoje eu acho que eu teria vergonha de contar algumas, né, porque... coisas de jovem, digamos assim, né? Porque hoje eu enxergo com outros olhos do mesmo jeito de que algumas atitudes que eu tive na minha adolescência e até na minha vida de jovem adulto foram bem maduras, só que na época eu não tive essa percepção e hoje eu tenho, né? Algumas decisões que eu tomei lá atrás que hoje me trouxeram até aqui e foram bem importantes. Então eu acho que nós todos levamos o nosso tempo, né, pra perceber e pra entender melhor as coisas, né, o que a gente erra na vida, eu acho que é tentar fazer esse tempo passar mais rápido, seja lá o que for, atropelar etapas, enfim, aí que vem a nossa frustração das coisas.
Sim, e eu acredito, assim, que muito vem, né, daquilo que a gente não fala, daquilo que a gente quer esconder. E aí, às vezes, a gente olha, por exemplo, um stand-up comedy. Amo. Se tu for olhar o que é o stand-up comedy, é alguém falando da sua vida no dia a dia. Uhum. E o que ele traz com muito humor, né? Aquilo que ninguém conta. É. Né? E o Pretinho também, às vezes, ali no Insta, né? Nas redes sociais, eles colocam uns postzinhos que eu adoro. Eu digo, não, realmente é isso. É a vida como ela é. E tudo fica mais fácil quando a gente consegue trazer essa transparência, né, pra fora e deixando de esconder aquilo que é comum, de repente, a muitas pessoas.
Sim.
Só que a gente não fala, né?
Bonito, quer contar mais alguma coisa?
Eu, ontem, Gabi, dia 4 de maio.
Terça-feira.
De 2021. Eu terminei a minha primeira mentoria de autonomia da Muri online.
Ó!
Então, é mais uma alternativa, né, para quem Sim. quer se conhecer e entender um pouquinho desse universo aí de coaching, mentoria, autonomia, quero ser eu mesma, como é que eu faço? Então, em 10 aulas, né, de uma forma bem informal, bem descontraída e bem autêntica, né, sendo eu mesma, eu gravei vídeos ali na plataforma do Hotmart. E apenas R$49, né? Quem tiver interesse pode estar fazendo essa mentoria de autonomia da Muri. Eu já coloquei o link na minha bio lá do Insta.
Ah, que maravilha, Muri. Bem interessante. Explica mais um pouquinho, fala mais um pouquinho sobre isso. O que, que as pessoas vão encontrar lá nessas 10 aulas?
Por exemplo, assim, ó. Muitas pessoas têm curiosidade, né? De um processo de coaching, de uma mentoria, de ser elas mesmas, né? Por exemplo, ser a gente mesmo é chegar no ápice do nosso autoconhecimento, que é a nossa autorrealização. É quando eu não me comparo mais, entendeu? Eu não quero ser igual a ninguém. Eu quero ser eu mesma. Tá, mas quem eu sou? Bom, eu descobri antes. E aí, de uma forma assim, bem descontraída, né? Eu coloquei ferramentas lá de autoconhecimento, explicando em vídeo. Coloquei algumas coisinhas em PDF também, né? Ferramentas ali. E aí é uma construção, é um processo mesmo, né? Bem, digamos assim, tranquilo de fazer, de compreender, né? Uhum. E aí as pessoas podem estar, por apenas R$49, Gabi, pensa, é um valor que realmente cabe no bolso.
Sim. Né?
Então, para que mais pessoas possam buscar a sua autenticidade.
E ali a pessoa vai ter um aperitivo do processo daí?
Isso. Vou te dizer, assim, algumas ferramentas que tem ali, tá? O acróstico tá ali. A descoberta das nossas crenças limitantes e o que a gente faz para fortalecer elas. A busca da nossa missão de vida. Muito se fala, né? Tá, qual é o teu propósito? O que que tu tá fazendo aqui? Né? Por que que tu recebeu essa vida como oportunidade? E aí a gente vem construindo juntos. Né? Então, assim, é uma pincelada do processo todo ali. A gente faz ponte ao futuro, e aí a gente vem voltando, isso é uma ferramenta de PNL. Então, assim, é bem completinho, mas ele é de uma forma descontraída, porque eu não consigo ser formal, entendeu? Uhum. Cheio de critérios e manuais, não é o meu jeito. Eu preciso aprender, assim, de uma forma mais leve. E foi assim que eu busquei fazer essa mentoria para que todos possam fazer, né? Sem ter que ter algo antes, né? Então, essa mentoria é válida para quem realmente, assim, quer se conhecer e, de repente, nunca fez nenhuma terapia ou nenhuma sessão de coaching, né?
Show. Muri, como é que o pessoal te encontra? Deixa tuas redes sociais, teus contatos aí.
Eu tô no Insta, Muriel dos Reis. Eu tô no Facebook também, Muriel dos Reis também. Na fanpage, né, que é a página do meu trabalho, que é a Muri Coach. No YouTube tem apenas 3 vídeos, quero me desenvolver mais lá. Ali a gente encontra no YouTube, né, e nas minhas redes sociais também, relatos ali da Patrícia Amaral, que já foi minha coach amada, hoje faz um trabalho lindo também. E da Jane, lá de Novo Hamburgo, dentista, e da Viajo Sul, e ela é toda empreendedora também, maravilhosa. Onde mais me encontra? Em Igrejinha, na sala da Versar, que fica na rua do hospital, Dr. Edmundo Laufer, 220. Em Taquara, na mesma rua do hospital de Taquara também, na clínica da Tati Kuntz. Na sala 24, que eu esqueci agora o nome do prédio. Porque é novidade, né? Então eu ainda não decorei, eu preciso de um tempinho para decorar.
Sim.
Pode me encontrar também no meu livro, Sendo Eu Mesma. E só para também deixar registrado, Gabi, por que que o nome do meu livro é Sendo Eu Mesma? Tem que comprar o livro pra saber.
Boa essa. Como Boa, é que né? teu livro?
Agora eu fui marqueteira, agora eu não
agora
fui
coach. Agora foi. Como é que compra teu livro?
Ai, Gabi, tem na livraria Manas, aqui de Igrejinha, tá? Ou direto comigo, daí o valor é R$42. Eu já ajudei, né, porque eu já paguei integral, onde eu doei R$5 de cada livro dos 42, né? Eu já doei pra Casa do Pai ano passado, que é uma instituição, onde eu honro meu pai, né, por aquilo que foi uma cura de vida dele, porque através do alcoolismo eu não aceitava ele em mim. E no meu livro eu conto bastante dessa história.
Sim.
Ali eu honro meu pai fazendo essa doação, então, para Casa do Pai. Eu já fiz, né, a doação dos 300 livros, R$5 de cada um. Então já tá lá nas minhas redes sociais a entrega e continuo ajudando eles também de vez em quando. De 15 em 15 dias no Drops, hoje inclusive já saiu a coluna lá, onde eu falo sobre respeite o que tu estás sentindo.
Olha que legal.
Minhas duas últimas semanas foram de luto por uma pessoa muito especial que eu perdi.
Sim.
E realmente, assim, eu fiz alguns movimentos próximos à depressão, Gabi. Mas, por já me conhecer, fui a tempo na minha terapia de manutenção. e busquei ficar um pouquinho mais encolhida, né? Me respeitando realmente no que eu tava sentindo nessas duas últimas semanas. E aí eu falo sobre isso um pouquinho ali.
Muri, mais uma vez, muito obrigado. Tu sabe que eu sou teu fã, nem vou rasgar tanto a seda pra ti, né? Porque tu já sabe.
Querido.
Muito obrigado por todo o teu carinho, por toda a tua atenção. As pessoas, eu acho que não sabem disso. Não sei se eu já contei alguma vez. A Muri emana tanta luz que na primeira vez que eu falei com ela, que foi para gravar o podcast ano passado, na primeira vez que a gente conversou, digamos assim, né, fora nossas trocas de mensagem, depois da gravação do podcast, eu contei para a Muri que eu tinha depressão. E a Muri foi a primeira pessoa que me indicou, então, a procurar uma psicóloga. Eu corroboro o que ela falou ali antes, então, que o coach não pode ou não deve, né, fazer o atendimento para a pessoa. Foi o que a Muri me falou, né, e me indicou a procurar ajuda. E foi o que eu fiz a partir daquele momento lá, porque eu me senti muito acolhido pelas tuas palavras, Muri. Então, muito obrigado mais uma vez. E como tu diz, gratidão de alma pra ti sempre. Obrigado por participar aqui mais uma vez.
Ai, Gabi,
e pra todo mundo saber, pro mundo todo agora, a Muri está no mundo todo pelo Ninguém Me Perguntou também.
Ai, viu? Só que chique. Ô, Gabi, tu sabe que eu tenho um pouco de dificuldade em receber, tá? Eu tô trabalhando isso. A Luísa vai escutar esse... minha melhor amiga. Ela vai escutar esse podcast e muitas pessoas que me conhecem, e eu preciso falar sobre isso também, que isso é um processo que eu tô vivendo e tá tudo bem, que é sobre o merecimento, né? Toda vez que eu ganho alguma coisa, parece que eu tenho que dar em dobro, que é uma culpa, né? A culpa tá ali morando. Então, quando alguém me elogia, eu preciso elogiar também. Isso é meu, né? Se tu me der um pedaço de bolo, eu vou te devolver uma laranja, e assim a gente é.
Sim. Vamos então, ficar até amanhã aqui, então. Depois então, que tu elogiar, é um super trunfo que nós vamos jogar agora. Depois que tu me elogiar, eu vou elogiar de
não
novo.
Não tem fim. Tá, não, eu quero te agradecer do fundo do meu coração, Gabi. Eu gosto de dizer que as pessoas, elas refletem muito da outra, né? Então, por exemplo, se eu tô te dando carinho e tu me dá carinho, a gente tá refletindo a mesma coisa. E talvez isso, né... essa luz que eu emano, tu também emana em mim. E a gente só tá entregando o que a gente tem dentro. E te conhecer assim, ó, através do podcast da October, e tu vir no drive-thru e apresentar a tua família e dizer, Muri, eu sou o Gabi, ó. Eu digo, aí meu marido tava ali ajudando, lembra, no trânsito? Então, assim, ó, não é por acaso que a gente tá conversando, não é por acaso que eu te desejo, assim, tudo de bom, tu é uma pessoa maravilhosa, tua família também, e que o podcast do Ninguém Me Perguntou realmente tem que ser escutado pelo mundo, e que toda a tua busca, né, por quem tu é, e o teu nome realmente, Gabriel, é um nome lindo.
Mas é que o meu nome ia ser Muriel.
Não, olha.
É que meu nome ia ser Muriel, só que a minha vizinha deu Muriel pra filha dela uma semana antes de eu nascer.
Pois é.
E a mãe mudou meu nome.
Quantas coisas, né? Meu Deus.
Que plot twist, né?
Mas é bem interessante a gente saber, assim, o significado do nome. E a nossa dupla sertaneja não para por aqui.
Ah,
né? Gabriel e Muriel. Ah. E conta sempre comigo. Obrigada pelo espaço. Deus te abençoe. E que, por favor, gente, antes da gente julgar, né? Vamos procurar conhecer de fato.
Maravilha. Beijão, Muri. Te cuida.
Beijão pra ti. Obrigada por tudo.
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.